Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas informações nessa quarta-feira, dia 17, agora, para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo, temos muitas coisas para falar, hein, pessoal? Temos atualização do NOAA para comentar, né? Há uma probabilidade de laninha cada vez mais próximo, né? O resfriamento ali dos oceanos está mostrando isso, que teremos a presença aí, pelo menos até o final do ano, né? Temos essa condição a ser acompanhada. E também condições de chuva. A gente está ali com o plantio já correndo em algumas áreas, né? Plantio de soja já correndo em algumas áreas do Brasil, só que a chuva precisa pegar firme. E a gente vai entender um pouco esse cenário com quem? Quem temos aqui hoje, aqui com a gente? Francisco de Assis Diniz. Francisco, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia que você nos assiste do Notícias Agrícolas. Tudo bem? Como é que vai?
Tudo bem, seja bem-vindo de volta, Assis. A gente estava comentando com o Assis, né, pessoal? Depois que a gente entrou na TV, tá uma correria aqui, o agendamento na meteorologia, mas é sempre bom ter o Assis aqui com a gente. Então, Assis, vamos comentar, né, como que deve ser aí as precipitações. Vamos olhar como que tá até o momento e o que a gente tem daqui para frente.
Então, vamos ver como é que está a situação agora, né? Ultimamente, aí, os últimos 5 dias, a chuva aí do final de semana passada para cá, né? 5 dias acumulados de chuva até ontem aqui pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a gente vê que já teve uma melhorada das chuvas ali, uma condição boa, relativamente boa, né? Ali no Mato Grosso, né? Especialmente a parte meio norte, quase centro, a parte oeste aqui não aparece. Mas também já tem chovido ali de maneira até um pouco significativa a região de Sapezal, região de Parecis e também região de Sinop, Sorriso, tanto que ontem deu temporal forte lá em Vendaval, né? Na região de Sinop, né? E destruiu vários galpões lá em algumas fazendas lá. Também Sorriso, de antes de ontem para ontem, né? Choveu algo de 30 a 40 milímetros, né? Então tem caído chuvas de maneira significativa já, né? Então, a gente vai ver aí que na próxima semana vai aumentar mais ainda essa condição de chuva para o centro do Brasil, né? E se a gente ver como é que tá as condições agora, né? Nesse momento, por exemplo, vamos chamar aqui a imagem satélite, cadê aqui? Imagem satélite, que eu vou abrir aqui há pouco tempo, onde é que tá? Então, vê aqui, ó, a imagem satélite de ontem à noite, ó, a gente vê que tem muita convecção já aparecendo aqui em algumas áreas do centro do Brasil, com Pará, Mato Grosso, né? Teve chuvas também em várias áreas isoladas aqui do Goiás, aqui no sul de Minas também, zona da Mata Mineira com Rio de Janeiro, algumas chuvas isoladas também. No momento, a situação agora está essa daqui, né? A última imagem agora está essa daqui, vê que ainda tem formações de nuvens aqui para vai desenvolvendo no decorrer da tarde, pegando aqui Mato Grosso com parte do Goiás. Algumas chuvas também pontuais ocorrendo aqui também, no lado aqui do Distrito Federal, né? Se a gente for ver a condição de chuva, né, os próximos dias, a gente vai ver o seguinte, ó, aqui é a chuva acumulada entre segunda-feira da próxima semana e quarta-feira, né? 22, 23 e 24. Vê que estabelece aqui uma boa convergência de umidade, vindo aqui da parte norte, passa pelo centro do Brasil para a região sudeste. Ou seja, vai se passar formar uma frente fria ali no sul, vai passar de maneira rápida e vai ficar na região sudeste e vai trazer boas chuvas aqui, ó. Goiás, Distrito Federal, Minas, Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul. Paraná vai ter boas chuvas também, mas, porém, praticamente somente um dia. E também chuvas no Tocantins, né? Caindo as chuvas também ali no Tocantins como um todo, né? Chega ali também na parte sul-sudoeste da Bahia, região de Barreiras, também chega chuva também lá. Aí você diz, mas essa chuva vem para ficar? Aqui a gente tem 3 dias praticamente com chuvas, né? Próxima semana, mas ainda vai continuar alguns dias pela frente também, né? Se a gente for ver aqui agora, aqui a chuva até o final do mês, né? De acumulado, como fosse no decorrer de amanhã até o dia 30 de setembro, né? Você vê que ainda tem um aumentozinho nas chuvas aqui em algumas áreas, né? Vê que até 30 de setembro, por exemplo, áreas do Goiás aí com chuvas de 50 a 70 milímetros, né? Isso praticamente é a climatologia do mês de setembro todo, né? Aqui no estado do Mato Grosso também chuvas aí de 50 até 80 milímetros. Bastante chuva aqui também na região sul, né? Com a chegada depois de outra frente fria. Chuvas até acima de 100 milímetros em algumas áreas, várias áreas. Aqui no Paraná também, mas vê que aqui no Mato Grosso do Sul está ficando um certo buraco, né? Então é o que deve acontecer aqui, que deve ter uma, duas chuvas aí no decorrer do resto do mês e não deve segurar bem as chuvas aqui para o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso não, o Mato Grosso está com boas condições, né? Vai segurar bem as chuvas agora durante essa segunda quinzena, né? Mas o Mato Grosso do Sul é que está restando a desejar aqui, né? O Paraná também tem boa chuva, mas praticamente somente uns 2 dias, né? 2 dias depois também dá uma cessadazinha, né? Mas pelo menos está chovendo bem mais do que no Mato Grosso do Sul. E também aqui no Tocantins a chuva está chegando, né? Mas aos poucos vai aumentando no Tocantins também. Ainda não é o período de aumentar bem a chuva ali para o Tocantins, está mais a norte, né? Agora, aqui na região norte do Tocantins, quase ali na região do Bico do Papagaio, né? Principalmente ali na região de Araguaína, né? Tem sempre dado umas chuvas lá na região. Umas chuvas isoladas, chuvas fracas aí de 5, 10 milímetros. Vez por outra tem ocorrendo uma chuva lá na região. Então, mais ou menos isso, o panorama das chuvas aqui para o resto do mês de setembro, né? Então, já prometendo aí quase a chegada da chuva no centro do Brasil, especialmente Mato Grosso, tranquilo, né? Depois, se der uma tréguazinha na chuva, né? Uma pausa aqui na parte central do Brasil, de Mato Grosso com Goiás, deve ser uma pausa normal de uma semana, né? Que ocorre no final do mês, finalzinho do mês para início de outubro, dentro das condições normais, e aí volta as condições de chuva novamente, já voltando o período chuvoso propriamente dito. Creio que essa pausa se dê aí algo de uma semana dentro das condições normais. É exatamente até o fôlego aí para o pessoal começar já a plantar, que não deve ter atraso nas chuvas esse ano. A gente já está vendo aqui, né, que deve concretizar essas chuvas aí na próxima semana, já tem poucos dias. Se tivesse muitos dias, não, poderia até haver uma mudança, mas poucos dias assim, dificilmente apresenta essa condição de mudança pela frente. E na questão de, vamos dizer assim, depois dessa chuva passando aqui do dia 20, essa chuva aqui da próxima semana, né? A partir de segunda-feira, chega um friozinho aqui na região sul, por isso que vai ficar praticamente uns 4, 5 dias sem chuva, pegando até o Paraná também. Mas esse frio é dentro das condições normais, não é frio de cair tantas temperaturas assim. E também não está, por enquanto, apresentando condição de geada, né? O frio vai chegar na próxima semana. Vai cair aí as temperaturas, mas praticamente aí não está indicando ainda condição de formação de geada. Pode até ter umas geadas fracas pontuais ali, nas regiões tradicionais, né? Na Serra Gaúcha, também no Planalto Sul de Santa Catarina, mas que não vai trazer transtorno nenhum, que não vai ter problema nenhum também para o trigo, né? Essa condição. Vamos ver outra coisa aqui sobre. Você estava falando aí a questão da Laninha, né? Então aqui é o frio, né? Que está chegando aqui. Aqui já é para exatamente na terça-feira, né? Como deve ficar, né? Tem essa queda de temperatura. Então aqui na região sul cai a temperatura mais ou menos aí até 8, 10 graus, né? Ali entre norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná. Cai bem também ali no Mato Grosso do Sul, por isso que o Mato Grosso do Sul vai ficar vários dias sem chuva também, devido aí à aproximação desse frio chegando, né? Estabilizando mais a atmosfera, e aí não deixa chover, né? Depois chega aqui na Baixada Cuiabana e a chuva fica mais concentrada depois ali entre o norte e o centro do Mato Grosso, né? Com Goiás, parte do Tocantins também chegando até ali na parte sudoeste da Bahia, devido a subida desse frio aí empurrando a frente fria mais para um pouco mais para norte. E esse padrão já é quase assim um padrão meu parecido já com o padrão de Laninha, né? Se a gente for falar em Laninha aqui, vai ver uma coisa interessante aqui também, viu? Vamos mostrar uma situação interessante aqui. Nesse gráfico aqui, mostra que aqui está o zero, né? E onde está 0,5 positivo aqui e zero, e menos 0,5 negativo aqui. Nesse intervalo, não tem El Niño nem Laninha. Se tiver abaixo de menos 0,5 aqui, né? Onde está essa curva, está vendo aqui essa curva azul? A gente está vendo que essa curva em azul começou mais ou menos aqui de 0,5 negativo abaixo desde julho passado, né? Então hoje são 17 de setembro e a gente está com o valor dele aqui, ó, de menos 0,9. Então, praticamente aqui nos últimos 2 meses já começou aí o sinal da laninha aparecendo, né? Uma laninha fraca. Quando ela está de zero, menos 0,5 negativo aqui, até 1, até menos 1, até menos 1, né? Aí então está considerado uma laninha fraca. Então a gente praticamente já estamos aí com a laninha, né? E as previsões indicam dessa continuidade pela frente aí durante o período da primavera, da gente ter uma laninha mais ou menos aí fraca, chegando até dezembro, né? Então, essa condição indica aí uma certa condição da gente ter boas chuvas, por isso que está indicando as chuvas começarem dentro do período normal, até um pouco mais cedo, né? Aqui na parte central do Brasil, né? A gente já viu ali que já está começando boas chuvas ocorrer aí no, durante praticamente esse mês de setembro, principalmente na próxima semana. E aí, já depois, não demorando muito tempo, já pegando as chuvas pela frente, né? Indica da gente ter um mês de outubro com boas condições de chuva, de chover dentro da climatologia no centro do Brasil, ou então até acima da climatologia, entre o normal ou acima do normal, as chuvas do mês de outubro aqui para o centro do Brasil. Consequentemente, a gente vai ter uma redução de chuva em outubro aí na região sul do Brasil. Volta você aí.
Bom, Assis, acho importante você trazer esse gráfico, porque o NOAA tem sido enfático, né? A gente veio acompanhando nessa, né, questão do Laninha, mas acho que essa última atualização do NOAA foi aonde eles realmente começaram a bater o martelo. Estamos numa condição de Laninha, mas é como você explicou, ainda é uma Laninha fraca. A gente tem aí até o final do ano, né, para entender. O NOAA prevê ali até novembro a atuação desse Laninha. De dezembro para frente ele vai diminuindo. E aí eu queria saber um pouco melhor isso, né? Estamos de fato, né, pelo gráfico que você está vendo, pelas indicações do NOAA, a gente pode dizer, bater esse martelo, estamos de fato numa atuação de Laninha? Só para a gente entender.
O Dua realmente soltou essa nota exatamente por causa desse gráfico aqui,
É,
devido a essa condição,
exatamente.
sabia? Porque para a NOAA, para estabelecer um fenômeno El Niño ou Laninha, que é necessário, né? Vamos dizer assim, pela a situação acadêmica do lado da dinâmica da atmosfera e do lado meteorológico, é necessário que haja a condição de 3 meses seguidos, né? Aqui a gente tem 2 meses seguidos, né? Julho até setembro, está praticamente 2 meses, né? Se isso aqui tiver de terminar, ainda leva vários dias pela frente para terminar, para voltar, para ficar acima de menos 0,5 negativo, né? Então, como ainda leva mais tempo, aí daria mais ou menos 3 meses. Por isso que a Lua agora soltou a nota e que as previsões indicam dessa continuidade, mais ou menos ainda durante o período da primavera. Mas esse efeito aqui, quando ele começa mais ou menos 1, 2 meses, já começa a ter um certo efeito. Por isso que vem indicando já essas condições de boas chuvas aqui para o centro do Brasil, agora praticamente durante a primavera, que já era o efeito aí do início desse fenômeno climático da Laninha.
Muito que bem. Bom, vamos para as perguntas de quem está aqui no chat, né? O pessoal estava com saudade de você, Assis. Ainda mais o nosso amigo Evandro, que é um fã declarado aqui do amigo Assis. Mas vamos lá, ó. Gilberto. O Gilberto e o Fábio, ambos lá do Tocantins. Tocantins, a gente vê que faz bastante tempo que Tocantins não chove, né? Se cai algumas gotinhas de água, só nem isso, né? Mas
Somente no extremo norte, é.
vamos ver aqui, ó. É, me chamo Remy, gostaria, Remy Santana, gostaria de saber a previsão para Tocantins. E o Fábio Azevedo também, né? Quando que as chuvas devem retornar lá para Tocantins?
É, Tocantins já vai, muitas regiões já vai chegando aí, beirando os 5 meses sem chuva, viu?
É,
Realmente muito
bem
tempo,
complicado.
né? É complicado. As temperaturas lá passaram de 40 graus, várias regiões lá do estado do Tocantins. Mas, pelo que eu mostrei ali, na próxima semana, especialmente mais na terça-feira da próxima semana, já deve ter chuva lá no Tocantins, viu? Como um todo, né? Na terça-feira já começa a ter umas pancadas de chuva mais significativa, pegando ali a parte sudeste, sudoeste, a parte central, região de Peixe, região de Gurupi, chega também região de Palmas, essa chuva chegando lá, pega também na parte leste ali, na divisa com Luiz Eduardo Magalhães, também pega chuva também naquela região. Então, a gente, na próxima semana deve ter vários dias de chuva também pegando ali o estado do Tocantins.
Agora a Cláudia e o próprio Evandro, né? O Evandro, inclusive, me enviou um artigo comentando, né, lá para o estado dele, como devem ser as chuvas. Bem legal o artigo. Um dia que eu tiver com o tempo bem sobrando aqui, Evandro, a gente dá uma comentada no seu artigo, tá? Mas vamos olhar lá para a Bahia, né? A Cláudia, lá de Luiz Eduardo Magalhães, o senhor já comentou um pouquinho, né? Mas e o Evandro é lá de Bom Jesus da Lapa. Olhando para a Bahia, também temos previsão, né, das chuvas chegando por lá.
É, lá está chegando também essa chuva, né? Deve dar pelo menos 2 dias de chuva lá na região, né? Ali pegando a parte sudoeste da Bahia, região de Bom Jesus da Lapa, da região de Barreiras ali com o Luiz Eduardo Magalhães, deve ter mais dias de chuva, né? Mas na região ali de Guanambi, Malhada, ainda até mais ou menos Bom Jesus da Lapa, só deve dar mais ou menos 2 ou 3 dias de chuvas ali, né? Umas pancadas de chuvas. Vamos ver que chover aí nesses 2, 3 dias, chover mais ou menos aí 10, 20 milímetros, né? Já dá uma amenizada na situação, né? Deve chover mais ou menos nessa faixa aí de uns 20 milímetros lá na região. Mas essa chuva lá ainda não vem para ficar, não, né? Ainda vai ter que depois esperar mais alguns dias para depois realmente estabilizar o período do início da chuva lá da região.
Outra região que está bem difícil é lá em Minas Gerais. Minas Gerais, estamos inclusive preocupados com a safra de café, né, pessoal? A safra de café tá complicado, esse início tá bem difícil e a chuva tem que pegar firme para as floradas. Então vamos dar uma olhadinha para Minas Gerais. Quem está perguntando é Clésio Faria, ele é lá de Monte Belo, em Minas.
A região do Monte Belo, beleza. Então, realmente o café de Minas tem sofrido bastante aí esse ano, né? Começou sofrendo exatamente com aquela estiagem ali de fevereiro, março, altas temperaturas, depois veio umas condições de muito frio, né? Temperaturas baixas muito tempo, né? Até com algumas geadas também lá na região, mesmo sendo geadas pontuais isoladas. Depois, agora, teve umas chuvazinhas aí, também atrapalhou, né? Mas agora eu creio que agora vai começar a pegar a chuva, né? Na região ali do sul de Minas, Triângulo Mineiro, zona da Mata Mineira também. Vai ter essas chuvas agora na próxima semana de maneira bem significativa. Depois dá uma pausa aí, deve dar uma pausa aí no máximo uma semana, mas é dentro das condições normais. Eu acho que aí não atrapalha mais o café, não, né? Pelo menos dá um fôlego, para depois aí começa a voltar a chover novamente, aí voltar as chuvas, né? Provavelmente a gente vai ter aí um outubro, novembro aí com bastante chuva, chuva acima da climatologia na região do café também.
Muito que bem. Vamos lá, Rogério Almeida pergunta, ele é lá da região de Cândido Mota, São Paulo. São Paulo também, dependendo da região, tá bem quente e bem seco, hein, pessoal? Ele é lá de Cândido Mota também. Quando que volta, né, o plantio? Aliás, quando que volta as chuvas para começar o plantio? Ele está pensando em plantar o milho verão. Olha só, Cândido Mota tem bastante milho ali, né? A soja não é tanto o forte. Então, para São Paulo, como é que teremos?
É, São Paulo tem sofrido muito, né? Com a estiagem também, umidade muito baixa, entre 7 e 10%, vários dias ocorreram lá, né? Secou de uma maneira muito intensa lá na região também, né? Mas essa chuva também vem caindo, vai pegar lá na região de maneira até significativa. Tanto que a gente está vendo aqui, ó, até o final do mês, chuvas em algumas localidades de São Paulo lá, ó, chuvas acima de 100 milímetros, né? Isso praticamente é acima da climatologia do mês de setembro, essas chuvas que devem ocorrer na próxima semana lá na região. Então, está ocorrendo, está dando também boas condições de chuva lá para o estado de São Paulo também, né? Comum. Ah, não, ah, perdão, aqui está pegando Santa Catarina, não é São Paulo. São Paulo está pegando um pouco mais de maneira mais significativa, somente ali mais na parte meio norte, né? O porém que aqui no Mato Grosso, como eu falei, Mato Grosso do Sul, né? O Mato Grosso do Sul também vai ficar quase sem chuva, ruim, meio ruim de chuva simples nesses dias. Aí pega também aqui uma parte para o interior de São Paulo, sabe? Pega para a parte na divisa com São Paulo, pega também na parte ali sudoeste de São Paulo também, e às vezes pegando até um pouco na parte meio centro de São Paulo. Aí São Paulo vai ter menos chuva, né? A melhor condição de chuva vai ser mais na parte norte de São Paulo, onde está pegando mais um pouco da convergência de umidade com Minas Gerais, onde deve ter mais melhores condições de chuvas. Ou então também ali na parte litorânea, né? A litorânea sempre mais dá mais chuva, né? Principalmente ali a região do Vale do Ribeira, velhando a região do Vale do Ribeira, tanto que não tem nem, não está nem seco lá, né? Sempre tem dado umas chuvas até um pouco significativa vez por outra lá na região. Vê que no Vale do Ribeira ali, ó, até o final do mês deve chover algo mais ou menos aí também, dos 70, 80 milímetros na região.
Muito que bem.
Volta você aí.
Bom, vamos para a última participação, pessoal, que logo mais a gente tem que entrar no nosso break. Temos a pergunta de um amigo com nome em japonês. O meu tradutor não está errado, é Adriano, o nome dele. Perguntando para o Nordeste como geral, porque o que a gente vê no mapa atual é um Nordeste com bem poucas chuvas, principalmente ali no interior, né, na parte do sertão. Como é que deve ser
É,
o
exato.
Nordeste? E se essa questão de laninha, a questão de termos um laninha significa que teremos chuvas mais espaçadas, né, menores, para o Nordeste. É mais ou menos isso, Assis?
É, exato. Essa condição aqui essa condição aqui da próxima semana e o resto do mês, né? Você vê que realmente ainda não chega para o Nordeste, né? Porque ainda está cedo, praticamente também, né? Ainda está setembro, mas chega ali para o sul do Piauí, chega para o Maranhão, sul do Piauí deve ocorrer chuvas até um pouco significativas, deve ter umas pancadas de chuva até um pouco significativa, está muito quente, né? E também chega ali algumas áreas da parte central da Bahia, deve chegar também, mas lá para o interior do Nordeste ainda não chega, não. Mas indica outubro, vamos ver aqui o mês de outubro. Mês de outubro, aqui, ó. Mês de outubro, a previsão de outubro, ó, as áreas em azul, claro, é de chover acima do normal, o cinza de chover normal, né? Amarelo clarinho de chover um pouco abaixo do normal. Por isso que eu te disse, ó, vê que o Rio Grande do Sul, né, outubro deve chover menos, né? Ficar um pouco meio seco. Mas vê, ó, que entre Minas, parte da Bahia, parte aqui do Piauí, ó, outubro, a parte do Maranhão, algumas áreas já apresentam boas condições de chuva, que ainda não é o período chuvoso da região, né? Algumas áreas do Piauí já estão começando ali, na parte sul, né? Mas você vê que já está começando a dar boas condições de chuvas no mês de outubro lá na região. Isso exatamente deve ser já a contribuição do efeito do fenômeno da Laninha, apesar que o Atlântico aqui também ainda está com a temperatura da superfície do mar, temperaturas, aliás, ainda está favorecendo também uma certa condição de chuva. Volta
Muito que
você.
bem. Assis, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Beleza. Um abração aí para todos, né? Até a próxima, hein?
Um abraço, até a próxima. Bom, e vocês, agradecer também a todos que participaram com a gente aqui no chat. Continuem conosco, a gente vai para um rápido intervalo. Quando a gente voltar, tem mais informações aqui para vocês. É rapidinho, a gente volta já.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O Sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy, energia que move o campo.
Bom, estamos de volta. Agora a gente vai compartilhar aqui minha tela logo mais, pessoal, que eu quero mostrar para vocês essa condição do NOAA, né? O NOAA mostrando ali o avanço do Laninha. A gente publicou aqui no nosso site, tá? Então, vou comentando aqui para vocês, né, de forma geral, o que está escrito aqui, ó. Já estamos conectados, né? A Administração do Nacional dos Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, NOAA, né, na sigla em inglês, informou que há 71% de chance de ocorrência de Laninha entre outubro e dezembro de 2025. Para o trimestre seguinte, de dezembro de 25 a fevereiro de 26, o fenômeno segue favorecido, ainda que com probabilidade menor de 54%. É exatamente isso que a gente estava conversando ali com a CIS, né? Aqui a gente já meio que já passou, né? Então a gente olha para aqui, ó, setembro, outubro, novembro, né? Uma chance de Laninha acima de 60%, a neutralidade abaixo de 40%, e o El Niño, de fato, né, que é o que... essa condição, de forma geral, o ENSO, é condição de El Niño, né? Mas ele acaba sendo mais famoso, mas estamos falando aqui de um Laninha, tá? Nunca, não vamos nos confundir. Então é isso, né? Do trimestre, então, de setembro, outubro e novembro, o Laninha acima de 60%, a neutralidade ali um pouco acima de 30%, e o El Niño, de fato, nem aparece um vermelhinho, bem quase nada aqui, ó. Outubro, novembro e dezembro, o Laninha sobe lá para 70%, né? A neutralidade meio que se mantém, cai um pouquinho, né, ali para 30%, e mais uma vez, né, o El Niño de fato se mantém aqui bem baixinho. E aqui, ó, de novembro, dezembro e janeiro, o Laninha volta a mais ou menos o patamar aqui, né, de 60%, então se repete. Dezembro sobe, né, o padrão se repete também. E o El Niño, aí ele começa a aparecer um pouquinho mais aqui na tabela. E aí vamos dando sequência muito lá para frente. Isso daqui a gente precisa entender conforme a gente for conversando com os meteorologistas aqui, né? de dezembro para frente, a gente, pelas conversas que a gente foi tendo, a gente vê essa condição de Laninha muito presente até janeiro, né? Pelo que a gente foi conversando, mesmo sendo fraco, a gente vê essa atuação pelo menos ali até o início do ano, que é mais ou menos o que o gráfico está mostrando aqui, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Só que janeiro ele perde bastante força e neutralidade volta, tá? Então, pelo menos até janeiro temos aí essa presença de um Laninha mais fraca. Se confirmar isso, é aquilo que a gente conversou também com a CIS, né? O NOAA bate o martelo e define. Tivemos de fato um Laninha acontecendo. Fraco, fraco, mas, né, está ali. Onde que a gente percebe isso, né? Se eles começarem a pintar aqui para frente em vermelhinho, aliás, vai ser em azul, né? O Laninha é a cor azul. Para frente, nas próximas atualizações do NOAA, pintarem em azul, é porque, de fato, eles estão batendo no martelo e confirmando, né? Assim como aconteceu aqui, né? Como aconteceu aqui, aqui é o El Niño, tá? Até ali em 2000, né? Meados de 2024. E se então se daqui para frente pintar em azul, né, na próxima atualização, é a confirmação aí do que estamos, do que a gente conversou aqui ao longo da entrevista com o Assis. Certo? Bom, vamos dar sequência. Vamos olhar as geadas, né? Em um determinado momento, o Assis até comentou geadas tardias. Então, até o final aqui do inverno, até sexta-feira, né? A gente vai olhar esses mapas aqui. Então, nessa madrugada do dia para o dia 18, sem condições, não aparece nada. Amanhã, né, para o dia 19 também, não aparece nada. E ali para o dia 20 também não aparece nada aqui nesse mapa das geadas. Então, com relação a isso, vai ser bem difícil ou muito pontual. Vamos ver os alertas aqui do IMET. A gente atualiza para ver se está tudo certinho. Estamos certinhos, né? Temos três alertas aqui. Vamos ver cada um deles. Primeiro alerta que temos é um alerta para chuvas intensas, que pega todo o nortão do país, né? Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima. E pega também a parte mais ao norte do Mato Grosso. Também vimos essa condição ali nos mapas com o Assis, né? Temos aqui um de baixa umidade. Esse daqui vai começar a sumir, hein, pessoal? Conforme as chuvas forem avançando, vocês lembram, né? Se a gente chegou num momento crítico que tinha alerta amarelo, laranja e vermelho, mais ou menos sempre todos nas mesmas regiões, né? Foi restringindo. O alerta amarelo pegava todo o Brasil Central, o alerta laranja se concentrava, e o alerta vermelho sempre pegava aqui, né, uma parte do Tocantins, da Bahia, Minas, Goiás. Agora só temos o alerta amarelo, ou seja, a condição já está diminuindo. A umidade aparentemente já está começando a melhorar. Os índices das chuvas aí tendem a chegar para a maioria das regiões. A preocupação nossa, né, vendo os mapas ali do Assis, fica aqui, para essa região mais, para dentro, né, mais interiorana aqui do Nordeste, tá? Bem, vai ser bastante preocupante aí, já que temos, né, essa condição do Laninha. E aqui uma condição de tempestade pegando aqui Rio de Janeiro, uma parte de Minas e Espírito Santo, né? Aqui, ó, vícios de tempestade para essa região. Vamos dar sequência. Semadem não temos nada, a gente pula, tá? Paraná. Vamos dar uma olhadinha para o mapa do Paraná também, né? Confirmando aquela questão, né, de zero condições de geada. Vamos olhar só rapidinho aqui o que o meteorologista diz, né? Manhã, com presença de muitas nuvens no centro-sul, Campos Gerais, a região de Curitiba e litoral do estado. Na região da Serra do Mar, há registro de garoa. No sudoeste, oeste, noroeste e norte, o sol predomina. Temperaturas ali mais baixas, ali em torno de 9,9 graus. E na divisa com Mato Grosso do Sul, perto ali de 20 graus. Então vamos dar sequência aqui rapidinho, né? E antes de terminar, eu quero lembrar vocês do IBEST, porque amanhã a gente tem as preliminares. Santa Catarina, últimos dias de inverno vão ser quentes e com temporais isolados. Início da primavera, próxima segunda-feira. Por isso que na sexta-feira, de fato, vai ser o último dia que a gente vai trazer os mapas das geadas, porque na segunda-feira já a gente nem considera. É a parte mais técnica, mas né, Brasilzão é quente, a gente já vai estar com a bola na primavera, tá? Então aqui, ó, litoral, Vale Itajaí, Planalto Norte, mais nuvens e chances de chuva fraca, especialmente no início da manhã e noite. No decorrer do dia, sol predomina em boa parte do estado. Temperatura elevada, máxima de 30 no oeste, de 20 a 26 nas demais regiões. Eu quero só ver a temperatura para quinta-feira, porque até no final da semana passada tinha a palavra geada aqui, né? Quinta-feira, temperatura elevada, variando de 23 a 28 na maioria das regiões, chegando a 32 no extremo oeste. Ou seja, realmente, aparentemente, estamos ali no fim do risco das geadas, tá, pessoal? Vamos só olhar para Minas Gerais. Esse daqui às vezes também demora para atualizar um pouquinho, mas está atualizado, 17 de setembro. Já vamos direto aqui no mapa, né? Olha aqui, ó, aquelas chuvas que o IMET mostra, está de acordo, né, com o mapa aqui do Instituto Singe, lá de Minas Gerais. Temos chuvas, né? Chuvas isoladas e tempestades isoladas em toda essa parte aqui, né? Toda a parte central, toda essa parte aqui também, né? Essa parte sul de Minas. Então temos condições, né, de chuva para praticamente toda Minas Gerais. Vamos olhar lá embaixo, que às vezes lá embaixo eles dão condições, né? Eles mostram com mais detalhes, ó. Para dia 17, né? Tempestades não severas. Pega toda essa região, ó, Teófilo Otoni, nosso amigo lá de Governador Valadares. Hoje ele não apareceu aqui no chat, né? Ipatinga, Belo Horizonte, Divinópolis, Poços de Caldas, Extrema, Itamonte, Juiz de Fora, toda essa parte aqui, né? Tem chuva, tempestades não severas. E aqui às vezes tem alguma coisa. Ah, aqui, ó. O mais significativo, 10 a 20 milímetros, vai ser essa parte, né? Manhuaçu, Viçosa, Juiz de Fora. Daqui onde está mais clarinho são chuvas não significativas. 18 a 19 a condição acaba diminuindo. Pega só as bordinhas aqui do estado. Vamos dar sequência? Olhar um pouquinho para São Paulo rapidinho. Tempo instável com possibilidade de pancada de chuva na terça em todo o estado. Tempo volta a abrir na quarta-feira. Isso considerando toda a região, né? Aqui na região de Campinas, terça-feira, dia começa com sol, entre nuvens, previsão de tempo estável na região. Há possibilidade de chuvas isoladas, de forma moderada forte, entre a tarde e a noite. E circulação de ventos, né, em níveis elevados da atmosfera, que favorece ali o crescimento de nuvens de chuva. A possibilidade de ventania, queda de raios durante a ocorrência dessa tempestade, né? Máxima de 30 graus em Campinas. Amanhã as instabilidades vão se afastando, tempo volta a abrir na região. Previsão de sol entre nuvens e tempo firme sem chuva. Se chover, amanhã a gente comenta aqui com vocês. Bom, o que eu quero lembrar antes da gente finalizar, a gente está com 3 minutos. Não poderia deixar de ser, é o prêmio IBEST. O prêmio IBEST, pessoal, estamos aqui. Amanhã a gente tem a segunda preliminar, do top 10. Na primeira preliminar a gente ficou ali em oitavo lugar. Então vocês estão votando na gente, né? O oitavo lugar já é uma ótima colocação, mas a nossa intenção é subir, chegar lá no top 3. Então a gente conta com o voto de vocês, né? Vocês entram no buscam aí Prêmio IBEST, votação, canal de agronegócio, Vai ter 10 concorrentes, um dos concorrentes é aqui o Notícias Agrícolas. Você vai lá, vota, está selecionado, você pode selecionar mais outros dois candidatos. Selecionou os outros dois, confirmou o voto, ele pede o seu e-mail, né? Confirmar o seu e-mail. Confirmou seu e-mail, está feita a votação. Você pode votar, tem outras categorias, tem categoria de influencer, tem influencer do agro que você pode votar, tem de empresas do agro, né? Tem 10 empresas específicas do agronegócio que você pode votar. É que essa categoria são os comunicadores, né? São o pessoal que traz notícia. Mas tem outras duas categorias de agro que você pode votar, olha só. Além de outras categorias, beleza, pets, tem categoria estado a estado. Enfim, tem muita coisa bacana aqui no Prêmio Best para você conhecer, votar nos seus favoritos. E aqui no canal de agronegócio fica aí, né? Clica aí Notícias Agrícolas e confirma. Certo? Dessa vez é um voto só, né? Na vez anterior você podia ir no dia seguinte votar de novo. Aqui não, é um voto só, né? Por e-mail, feito o voto. É só aguardar que quando a gente tiver a decisão, a gente comenta aqui. Beleza? A gente conta aí com vocês. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Lembra, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, visita noticiasagricolas.com.br. Baixa o aplicativo, né? O pessoal da redação comentou: ah, queria deixar o aplicativo na minha TV 24 horas aqui na minha loja. Baixa o aplicativo. TV Notícias Agrícolas, ali você consegue deixar o tempo que você quiser antenado aqui no nosso canal. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.